Boa tarde e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Equatorial Energia SA, referente aos resultados do primeiro trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco o senhor Augusto Miranda, diretor-presidente, e o senhor Leonardo Lucas, diretor financeiro de Relações com Investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Equatorial Energia SA. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, podendo ser acessado no endereço www.equatorialenergia.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay desse evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar, via website, perguntas para a Equatorial Energia SA, que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Equatorial Energia SA, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a Equatorial Energia SA. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Equatorial Energia SA e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Augusto Miranda, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Augusto, pode prosseguir.
Muito obrigado. Boa tarde a todos e obrigado pela presença. É com grande satisfação que apresento os resultados da companhia no primeiro trimestre de 2021. Neste começo de ano, é importante reconhecer que o desafio da pandemia se apresentou de maneira ainda mais aguda. No entanto, embora a situação atual seja inclusive mais crítica, o contexto pode ser visto de maneira diferente das ondas anteriores, seja pelos aprendizados obtidos como companhia, seja pelas perspectivas positivas com o avanço da vacinação. Como dito em outras oportunidades, hoje estamos mais adaptados e, consequentemente, mais preparados como empresa, avançando nas iniciativas de digitalização de nossos processos junto ao consumidor, medidas de teletrabalho, além, é claro, dos protocolos de segurança tão necessários. Nossos valores têm sido fundamentais para que tenhamos sucesso ao enfrentar esse cenário, com foco na eficiência do nosso processo e disciplina na alocação eficiente de capital. Os nossos resultados deste trimestre refletem isso. Tivemos avanços na agenda de criação de valor e também na expansão dos níveis de consumo de energia, apesar do contexto adverso com relação à pandemia do COVID-19. Nesse sentido, gostaria de ressaltar que fomos bastante ativos na análise de oportunidades de novos negócios, não só no setor elétrico, como também no segmento de saneamento. E tivemos um importante evento para destacar, que foi a aquisição da CED no leilão realizado no último 31 de março. Passando então agora para o slide 3. Avançando para o slide 3, eu começo com os destaques do período. Iniciando pelos destaques econômicos e financeiros, encerramos o trimestre com o EBITDA consolidado recorrente da companhia, alcançando R$ 1,1 bilhão no primeiro trimestre de 2021, crescimento de 1,1% em relação ao primeiro trimestre de 2020. A performance é fruto da recuperação econômica gradual em nossas áreas de concessão e dos ganhos com mix tarifa-volume, porém impactada pela redução dos efeitos contábeis não caixa no EBITDA societário no segmento de transmissão. Léo trará maiores detalhes sobre a nossa evolução mais adiante. Vale destaque também que investimos 613 milhões no trimestre, tendo destaque para o setor de distribuição, com um volume 22% superior ao executado no primeiro trimestre de 2020, mesmo com os desafios da pandemia. Já os investimentos no segmento de transmissão, naturalmente, reduziram 56% por conta da conclusão das obras ao longo do ano de 2020. Seguimos com uma robusta posição de caixa consolidada de R$ 6,9 bilhões. E vale destacar que mais 28 milhões de ações em tesouraria, fruto do programa de recompra de ações, o que nos permite manter os projetos de investimentos atuais e, ao mesmo tempo, estarmos competitivos para eventuais oportunidades de alocação de capital. Quanto à alavancagem, a mesma permaneceu praticamente estável em comparação ao tri anterior, em 2,2 vezes a relação dívida-EBITDA, contra 2,1 vezes no quarto tri de 2020. Em relação ao desempenho das nossas distribuidoras, eu destaco o crescimento do volume consolidado de venda de energia, que avançou 4%. Em destaque, a expansão de 5,4% registrada na Equatorial Maranhão e Piauí, além do crescimento na Equatorial Pará, um ótimo desempenho a despeito da atual conjuntura por conta da pandemia, onde seguimos tendo restrições em diversos setores. O desempenho operacional dos nossos ativos também será comentado pelo Léo nos próximos slides. Outro destaque importante do período foi a aprovação do reajuste anual da Equatorial Alagoas, ocorrida agora em maio, com efeito médio a ser percebido pelo consumidor de 8,62%. Resultado obtido pelo empenho da companhia junto ao regulador para atenuar os impactos da inflação no período na tarifa. A parcela B homologada alcançou o valor de 703,7 milhões. Trataremos maiores detalhes ao final da apresentação. Já no segmento de transmissão, o avanço físico combinado dos projetos atingiu 100% em fevereiro, com 87% da RAP já em operação ou sendo recebida através do termo de liberação de receita. Temos a expectativa de entrada em operação muito em breve da SPE3, que depende da conclusão de um trecho do lote 10 no mesmo leilão, que não está sob a responsabilidade da Equatorial, condição essa prevista na assinatura do contrato de concessão. Outra maneira de ver isso é que dos 8 lotes, 7 lotes já estão operacionais, né? Nós já recebemos rápido. Apenas o lote 3 nós estamos dependendo de uma interligação com um outro consultor que ainda não entregou a ordem. Por fim, destaca a vitória no leilão da TCEB, trazendo mais um ativo para promovermos o processo de turnaround que reforça e complementa nosso portfólio de distribuição. Outro ponto a ressaltar é nossa participação no processo de leilão da CEDAE, no qual fomos bastante competitivos, sem abrir mão da disciplina na alocação eficiente de capital. Chegamos perto e continuamos com apetite para o segmento. Passo agora a palavra ao Léo, que comentará o desempenho operacional e econômico-financeiro da companhia no período. Léo, por favor, Léo.
Obrigado, Augusto. Boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. Vamos falar agora da evolução da energia injetada no slide 5. O volume de energia injetada e faturada segue apresentando evolução, crescendo 3,5% e 4% respectivamente no primeiro tri de 21, com destaque para os avanços de Maranhão e Piauí. De maneira geral, o perfil de nossas áreas de concessão tem permitido registrar a expansão do consumo, em parte devido à maior exposição à classe residencial, que foi o segmento menos impactado no atual contexto da pandemia. O crescimento da faturada acima da injetada também indica a redução das perdas no consolidado. A energia injetada no Maranhão cresceu 5,9% fruto das condições climáticas favoráveis no período, bem como pela continuidade da retomada econômica, além do efeito positivo da classe residencial por conta da pandemia. No Pará, a injetada cresceu 3,7%, também favorecida pelas condições climáticas no estado, em linha com a energia faturada, que também expandiu 3,7%. Nas demais distribuidoras, destaca o crescimento da energia distribuída de 5,4% no Piauí, não apenas por conta das condições climáticas, mas também pela reabertura gradual das atividades econômicas no estado. Em Alagoas, vale destacar que, apesar do recuo da energia injetada em 1%, principalmente pelo maior volume de chuvas e temperaturas amenas, a energia distribuída avançou 1,3% pelo aumento do número de clientes e sucesso das medidas implementadas no combate às perdas. Na seção direita do slide, temos o comportamento entre classes, onde observamos que o consumo residencial segue sendo o maior responsável pelo crescimento verificado. Mas já se nota uma melhora no segmento industrial, especialmente no estado do Maranhão. Por fim, cabe destacar que continuamos crescendo fortemente o número de consumidores classificados como baixa renda. Foram mais de 510 mil clientes adicionados nos últimos 12 meses. Continuamos em franca expansão, apesar da ANEEL ter permitido o descadastramento por melhoria na renda pela Resolução 928 de 2021. Das 5 empresas do Brasil que mais avançaram em direção ao cadastro potencial de baixa renda, 4 são nossas, estando o Piauí na posição de liderança. Passando agora para o próximo slide. Slide 6. Aqui, apresentamos o desempenho com relação à arrecadação e inadimplência das nossas distribuidoras. Os percentuais de PDD e arrecadação demonstram uma evolução em relação aos dados do primeiro tri de 20, a despeito do desafio adicional no início do ano em função da mudança nas administrações municipais. Contribuíram para este bom resultado as ações proativas promovidas pela companhia para incentivar e facilitar o cumprimento das obrigações por parte dos nossos clientes. Dentre elas, foram várias, destaco a promoção da campanha Energia em Dia, que estimula os clientes a ficarem adimplentes para estarem aptos a participar das premiações oferecidas, gerando também um aumento na qualidade da nossa base cadastral. Como resultado parcial no âmbito desta iniciativa, mais de 1,4 milhão de clientes aderiram, com um impacto de R$ 53 milhões de reais arrecadados, o que significa um aumento de 5,3 pontos percentuais no índice de arrecadação desses clientes participantes. Vale notar que, em 26 de março, a ANEEL aprovou a Resolução Normativa 928 de 2021, que, dentre outras medidas, proíbe a suspensão do fornecimento de energia aos clientes baixa renda até o período de 30 de junho de 2021, como medida temporária de enfrentamento da pandemia. Avançando para o slide seguinte, slide 7. No slide 7, mostramos as perdas totais em nossas distribuidoras. Aqui, evidencio os estados de Piauí e Alagoas, que seguem avançando consistentemente nos seus processos de turnaround, com destaque para a expressiva redução de 0,5 pontos percentuais no trimestre em Alagoas, consequência das melhorias de processo e ganhos de produtividade das equipes que atuam nesse combate, desde a completa mobilização de todo o time. Como resultado, pelo sexto trimestre consecutivo, é possível observar queda no percentual de perdas em Alagoas e pelo oitavo trimestre consecutivo no Piauí, que passa a ficar acima do patamar regulatório em apenas 0,8 pontos percentuais. No Maranhão, as perdas de energia no primeiro trimestre de 2021 apresentaram um leve aumento em decorrência do cenário mais adverso imposto pela pandemia, combinado também com um patamar já mais baixo de perdas dessa concessão. Já no Pará, o nível de perdas apresentou leve redução com relação ao trimestre anterior, refletindo, por um lado, um ambiente mais desafiador e, por outro, as ações de combate implementadas no período, tais como o fortalecimento da tipologia de rede e expansão do sistema de medição centralizada. No consolidado, como o crescimento da energia faturada superou a energia injetada, temos uma redução das perdas consolidadas no trimestre, no nosso segmento de distribuição. Por fim, Cabe destacar que o retorno das equipes em campo para o combate às perdas só ocorreu em meados do terceiro tri de 20. E, como as perdas são apuradas pelos últimos 12 meses, a diminuição no volume de ações executadas no ano passado também afeta o resultado atual. Passando para o próximo slide, slide 8. No slide 8, vemos os indicadores de qualidade. O Maranhão teve seu desempenho fortemente impactado por eventos atípicos, que influenciaram no FEC e, por consequência, no DEC, sobretudo relacionados às supridoras de energia. Aqui, destaco a falha que gerou interrupção de fornecimento por aproximadamente 4 horas e meia em toda a capital do estado do Maranhão, afetando mais de 500 mil de clientes da distribuidora, o que corresponde a aproximadamente 20% do total, além de 3 interrupções em um único mês noutra supridora para mais de 40 mil consumidores por aproximadamente 9 horas. Outro efeito adverso foi o expressivo aumento de 164% de ocorrências em áreas remotas e rurais neste trimestre, fruto de condições climáticas mais adversas nessa região. Vale destacar que, para fazer frente a este avanço no DEC, temos atuado com a revisão do plano de manutenção do Maranhão e investimentos associados a essas correções, em linha com nosso compromisso de qualidade do fornecimento. No caso do Piauí, os indicadores de qualidade ficaram comprometidos por eventos atípicos, como a tempestade ocorrida em 31 de dezembro de 2020, na qual 280 árvores caíram sobre a nossa rede e dificultaram o restabelecimento rápido do fornecimento de energia, o que impactou o desempenho do primeiro trimestre. Temos uma rede no Piauí com pouca redundância, o que tem exigido maiores investimentos para que possamos acelerar a melhoria do FEC e, consequentemente, do DEC. Aqui, o destaque positivo fica por conta dos desempenhos de Pará e Alagoas. No Pará, podemos observar a redução no DEC em 3,5%, passando de 20,2 horas para 19,5 horas em comparação com o trimestre anterior. É bom lembrar que, quando chegamos por lá, o Pará registrava 101,5 horas de DEC em 2012. Já na Equatorial Alagoas, o indicador apresentou redução de 9,7%, de 19,3 horas para 17,4 horas, em comparação com o trimestre anterior, e 35% de redução dentro de um ano, o que fez com que Alagoas reporte nos 12 meses terminados neste trimestre o menor DEC do nosso grupo. Reforçamos que o processo de turnaround dos nossos ativos mais recentes segue avançando e que a todo momento nos surpreendemos com a velocidade de melhora dos nossos indicadores. Isso só tem sido possível em função do amadurecimento dos nossos processos, fortalecimento da estrutura do grupo. Passando ao FEC, no slide 9, o principal destaque é o fato de, pelo quinto trimestre consecutivo, estarmos com todas as 4 distribuidoras abaixo do limite regulatório. Outro ponto a ressaltar fica por conta da Equatorial Alagoas, que apresentou um recuo de 2% no primeiro tri de 21, quando comparado ao quarto tri de 20, e de 24% versus o primeiro tri de 20. Isso reflete os investimentos em rede realizados no âmbito do processo de turnaround. No Maranhão e no Piauí, o aumento do FEC é reflexo dos efeitos já explicados anteriormente no DEC. Passamos agora para o desempenho econômico financeiro, no slide 11. Aqui, no slide 11, mostramos a evolução dos gastos gerenciados, o PMSO ajustado, consolidado e sua variação por ativo. Dando continuidade à constante busca por eficiência, a Equatorial implantou mais uma etapa de seu redesenho organizacional, agora com o reforço das estruturas regionais, visando uma melhoria nos resultados operacionais, com destaque para a contratação de superintendentes e gerentes regionais no primeiro trimestre. Como podemos notar, o Maranhão registrou um aumento de 4,8% no comparativo entre os períodos, abaixo da inflação acumulada de 6,10% medida pelo IPCA. No Pará, o aumento decorre dos maiores gastos com o pessoal, sobretudo pelo redesenho organizacional e a aquisição da oitava hora trabalhada na Equatorial Pará. E também pelo maior gasto com serviços de terceiros devido à maior volumetria de ocorrências e serviços executados, incluindo atendimentos emergenciais de plantão, em comparação aos volumes registrados no primeiro trimestre de 2020. No Piauí, há o reflexo dos serviços emergenciais do primeiro trimestre em decorrência dos eventos atípicos, como detalhado na seção operacional, além de um maior volume de gastos pela intensificação da estratégia de cobrança. Ainda na distribuição, como demonstrado no trimestre anterior, é importante reforçar a velocidade dos processos de turnaround do Piauí e Alagoas, evidenciado pelos níveis de PMSO por consumidor, que estão em patamares similares aos das nossas concessões mais maduras. Destaco também, no segmento de transmissão, o aumento decorrente da entrada em operação das SPEs 1, 2, 4, 5, 7 e 8, cujas despesas até o ano passado eram incorporadas ao ativo de contrato e agora estão sendo registradas no resultado. Passando agora para o próximo slide, slide 2. O EBITDA ajustado do primeiro TRI de 21 atingiu 1,081 bilhão, aumento de 1,1% em relação àquele apresentado no primeiro TRI de 20. Retirando do EBITDA ajustado os efeitos não caixa da correção do ativo financeiro e do IFRS 15 na transmissão, o crescimento deste trimestre seria de 50,5%, ou 356 bilhões, passando de 706 bilhões no primeiro TRI de 20 para 1,062 bilhão neste TRI. Considerando esses ajustes, o expressivo crescimento é consequência tanto do segmento de transmissão, que com a entrada em operação comercial dos novos ativos cresceu 179%, ou 137 bilhões, quanto do crescimento do EBITDA da distribuição, que cresceu nas quatro distribuidoras, conforme será demonstrado a seguir no próximo slide. Passando para o próximo slide, slide 13, nesse slide podemos observar a contribuição por ativo no EBITDA ajustado pelos efeitos não recorrentes. Aqui, o destaque é forte crescimento no EBITDA ajustado apresentado por todas as distribuidoras, que contribuíram juntas com um incremento de 330 milhões em comparação ao primeiro TRI de 2020. No Maranhão, o aumento em 47% é em grande parte explicado pelo aumento da margem bruta, crescimento de mercado, tarifa Fio B, e pelo aumento da receita de atualização do ativo financeiro, VNR, fruto da aceleração dos investimentos no período para fechar a base de ativos para a revisão tarifária de agosto. Já no Pará, o EBITDA ajustado alcançou 402 milhões, aumento de 29%, e fruto, sobretudo, dos ganhos com tarifa, mercado e atualização do ativo financeiro. No caso do Piauí, o EBITDA atingiu 131 milhões, um aumento de 146%, que captura o expressivo aumento da tarifa Fio B em função da RTE ocorrida em dezembro. E também é influenciado pela redução das perdas e crescimento de mercado, além da melhora na PDD. Já em Alagoas, o EBITDA alcançou 109 milhões e decorre principalmente do incremento da tarifa pela revisão tarifária extraordinária e pelo crescimento de mercado, além do efeito positivo da redução de perdas, resultando em um aumento de 101%. Na transmissão, a variação captura a desaceleração do CAPEX, que leva a uma redução na receita de ativo de contrato em função do IFRS 15. No gráfico abaixo, demonstramos a contribuição por ativo no EBITDA ajustado, desconsiderando os efeitos da atualização do ativo financeiro e IFRS 15, onde podemos observar a evolução do EBITDA da transmissão em função da entrada em operação comercial de quase todos os ativos. Passando agora para o slide 14. Como pode ser observado neste slide, investimos 631 milhões no trimestre, valor 22,5% inferior ao trimestre anterior. O destaque fica por conta do aumento dos investimentos no segmento de distribuição, puxados pelo maior volume executado no Maranhão, com foco no processo de revisão tarifária, ocorrer em agosto, e também por um efeito de carry-over de investimentos não executados no ano passado, em função das restrições impostas pela pandemia. Os investimentos no segmento de transmissão atingiram um pico em 2019 e agora desaceleram em função da conclusão dos projetos. Houve forte queda do valor despendido no primeiro trimestre de 2021, passando para 181 milhões no trimestre, antes de 410 milhões no mesmo trimestre do ano passado. Ao todo, e desde o primeiro trimestre de 2017, investimos 5,1 bilhões em nossos projetos de transmissão. Passamos ao próximo slide. No slide 17, mostramos que a dívida líquida se manteve praticamente estável em relação ao trimestre anterior, totalizando agora 10,3 bilhões e a relação dívida líquida por EBITDA, que considerando os ativos 100% consolidados, alcança 2,2 vezes nesse trimestre. O que nos dá flexibilidade para aproveitar eventuais oportunidades de mercado com relação à alocação de capital. O grupo mantém a sua sólida posição em caixa, encerrando o trimestre com 6,9 bilhões, que é suficiente para pagar mais de 2 anos de vencimento de dívida, cujo prazo médio, ao final do primeiro tri, era de aproximadamente 5,4 anos. Esta posição é importante, inclusive, para que possamos seguir executando de maneira confortável e oportunística o atual programa de recompra de ações da companhia, aprovado em dezembro último. Até 31 de março, mais de 28 milhões de ações haviam sido adquiridas no âmbito do programa, totalizando cerca de 2,6% do total de ações da companhia. Vale destacar que, em abril, foram captados 800 milhões por meio de emissão de debêntures de infraestrutura na controlada Equatorial Transmissão. A emissão utilizou o lastro remanescente dos investimentos em infraestrutura dos projetos, permitindo a captação com um prazo de 15 anos, carência nos primeiros 4, a um custo anual de IPCA mais 4,91. Os recursos seguirão para a Equatorial Energia via redução de capital da Equatorial Transmissão. Adicionalmente, com a aquisição da CED, teremos um desafio nos próximos trimestres de equacionar o passivo desta empresa, o qual já vem sendo avaliado pelo nosso time. No sentido de mitigar o risco, concluímos em abril a contratação de hedge para exposição em moeda estrangeira até 31 de agosto de 2021, gerando um ganho em relação ao nosso plano de negócios. Passando para o próximo slide, slide 16. No slide 16, podemos observar que 100% dos projetos de transmissão estão concluídos. Hoje, 87% da RAP já está operacional, que representa uma receita de R$ 843 milhões. Aqui já está considerada a SPE6, cujo termo de liberação de receita foi emitido em 9 de abril pelo ONS para 100% da receita anual permitida, no valor total de R$ 120,2 milhões. Vale notar que a liberação, embora realizada retroativamente à data de 5 de março de 2021, ou seja, com 11 meses de antecedência com relação ao prazo contratual, passará a ter efeito percebido a partir do segundo trimestre de 2021. É importante destacar também o nosso compromisso de entregar esses projetos antes do tempo previsto e trazendo ainda mais valor para os nossos acionistas. Devolvo agora a palavra ao Augusto.
Obrigado, Léo. Seguimos então para o slide 18. Onde trago um pouco mais de detalhes sobre o reajuste tarifário de Alagoas, antes de avançarmos para as considerações finais. A ANEEL homologou em 27 de abril o reajuste anual das tarifas da Equatorial Alagoas, com um efeito médio a ser percebido pelo consumidor de 8,62%. Como resultado, a parcela B da Equatorial Alagoas teve um reajuste positivo de 6,7%, quando comparado ao valor original vigente no último ano tarifário, influenciada pelo IPCA do período de referência, que foi de 6,91%, pelo fator X de menos 0,52%, e também pelos demais ajustes regulatórios de ultrapassagem de demanda, excedente reativo e outras receitas. O incremento é ainda maior se considerarmos o efeito redutor da parcela B original, de 5 milhões, consequência do recebimento das sobras físicas decorrente da revisão da BRR, ocorrida na RTE de 2020,
totalizando 7,5% de reajuste. O reajuste contou com algumas medidas que ajudaram a manter a modicidade tarifária, tão importante para os nossos clientes. Dentre elas, destacamos a reversão dos saldos não utilizados da conta Covid, a utilização do CLTMS na base de PIS/COFINS, já compensado pela companhia, o reperfilamento dos custos da RBSE, cujo prazo foi estendido pelo regulador de 5 anos para 8 anos, e a medida proativa da companhia de solicitar o diferimento da rede básica, esta última, um diferimento de parcela A. Os valores serão recebidos no próximo evento tarifário atualizado por Selic. Passando para o slide 19. Eu gostaria de encerrar reforçando nossas conquistas recentes e as perspectivas para 2021. Como informado, conseguimos concluir as obras de transmissão com bastante antecedência em relação ao prazo regulatório, e atualmente já temos 843 milhões de receita ativa nos nossos projetos, atingindo assim um percentual de 87% das RAPs. Ainda, neste primeiro tri de 21, vencemos o leilão da C3E, reafirmando a nossa trajetória de crescimento, pautada em disciplina financeira e alocação eficiente de capital. E estamos confiantes de que este será mais um importante capítulo de sucesso em nossa história. Importante destacar, no entanto, que a conclusão da operação, para a conclusão da operação é necessário observar ainda condições precedentes com as aprovações de CAD e ANEEL. Tivemos também um processo de reajuste tarifário de Alagoas, com um resultado bastante positivo, tanto para os nossos clientes, pela mitigação dos impactos tarifários, quanto para a companhia. As novas distribuidoras, que é o Alagoas, seguem em estágios avançados no processo de turnaround, apresentando evolução consistente dos seus indicadores, além dos níveis de PMSO para o consumidor, similares aos das nossas concessões mais maduras. Como principais perspectivas para o ano, na distribuição, teremos os processos de revisão tarifária na Equatorial Maranhão, a ocorrer em agosto, e também na CEE, que ocorrerá em novembro. Já no segmento de transmissão, a partir deste ano, devemos ter todas as linhas de transmissão em operação, fortalecendo nossa EBITDA e geração de caixa. Por fim, seguimos com uma forte agenda de crescimento, como verificado pelas nossas participações recentes em processo de concorrência, e seguimos avaliando oportunidades para geração de valor e fortalecimento do nosso portfólio, não apenas no setor elétrico. Agora eu passo a palavra para a operadora para conduzir a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento a sua pergunta for respondida, aperte asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Temos uma pergunta de Antônio Junqueira, do Citibank. Bom dia. Gostaria de abordar alguns assuntos. CEA tem uma previsão de data? Segundo, quais próximos leilões de saneamento estão analisando? Teriam as datas aproximadas de quando devem ocorrer? Terceiro, por fim, gostaria que falassem dos planos para melhorar perdas no Pará. E parece ser ainda um desafio importante para a companhia. Muito obrigado.
Boa tarde, Junqueira. Obrigado por participar conosco. A CEA, ela está prevista para junho, melhor, certo? Para junho próximo, tá? Junqueira, isso é a última informação que nós temos. Quanto ao saneamento, que a gente ouve falar, fala-se justamente do saneamento lá do Amapá. Tem vista e também da Costan, são essas coisas que se encontram aí mais à vista aí no mercado, ok? Quanto à questão de perdas do Pará, Junqueira, a perda do Pará, cada concessão ela tem uma característica, né? Nós já estamos atuando lá desde 2012, a gente conhece o Pará razoavelmente, conhece as dificuldades, né, e as oportunidades que a gente tem. A questão de perda, eu digo hoje do Pará, você tem muito mapeado, não é à toa, segundo o ranking da ANEEL, o Pará
é a empresa mais complexa, né, o território mais complexo para atuar, mas a gente, nós já refinamos ao longo do tempo, né, do aprendizado, a experiência para lá. Já visto aquela área lá, nós temos uma área que a gente colocou a medição centralizada, onde nós estamos tendo resultados fantásticos. Hoje nós temos, eu diria que 45% da energia da capital, ela está toda telemedida através do sistema de medição centralizada e através da medição fiscal. Nós temos hoje 16 mil medições fiscais também espalhadas no estado. Então, isso nos dá tranquilidade. Nós sabemos exatamente onde estão os problemas para que a gente direcione de uma forma mais efetiva. Na verdade, a gente está há algum tempo balizando, combatendo perda também com o olho na questão até da PSLD. Isso é são duas variáveis que a gente realmente a gente equilibra. E aí, Junqueira, o que eu diria é o seguinte. O ano passado, nós tivemos esse programa que foi muito exitoso lá na área do Guamá. Esse programa ele sofreu um atraso em função da pandemia. Nós fomos impedidos. E você sabe que uma ação de perda que eu não faço, uma ação que eu não fiz hoje, que eu faço amanhã, não tem o mesmo efeito. Tá? Ela tem um efeito diferente. Então, nós fomos impedidos. Como o Léo retratou na fala dele, nós só começamos a atuar operacionalmente, né, nessa área de peso a partir do terceiro tri de 2020. Então, é natural que esse período todo, do primeiro e segundo trimestre, eles refletiram as ações, ou seja, quando eu divulgo no mercado que eu reduzi 1% de peso, na verdade, isso é o valor neto, é o valor líquido. Quando, na verdade, nós tivemos vários entrantes que, às vezes, combateu 2, 3 pontos percentuais, mas líquido sobrou 1. E no momento que nós ficamos parados, sem poder agir, os entrantes vieram e nós não pudemos fazer ações impedidas pelas medidas aí em decorrência da pandemia. Mas hoje nós já retomamos esse programa, é um programa usado, são mais duas áreas que nós temos lá no... que nós temos no Pará, que nós identificamos 4 áreas, mas 3 já atacamos uma, outras 2 nós estamos em andamento, intensificamos esse trabalho, e estamos com 4 empresas atacando isso paralelamente para a gente recuperar esse tempo perdido. E estamos muito confiantes. Você vai ver que, apesar da pandemia, quando você compara o 4º, você vê uma ligeira queda. Não é a queda que a gente queria, certo? Mas foi em decorrência disso. Mas você vê que a perda ela já está, nós temos isso mapeado. A área de inteligência nossa, a gente tem isso muito afiado e estou muito confiante, Junqueira, que a gente vai ter resultados exitosos lá no Pará. Eu não sei se respondi a contento, se você quer mais um detalhe, eu estou às ordens.
A próxima pergunta é de Marcelo Sá, do Itaú.
Pessoal, obrigado pelo call. Eu queria aproveitar para perguntar algumas coisas ainda sobre o leilão de SEDAI. Né? Vocês participaram do leilão, bidaram em alguns lotes, com um grande prêmio em relação à outorga mínima do leilão. Aí a primeira pergunta, ainda para entender um pouco a razão desse prêmio, é se vocês podiam explicar onde vocês estavam vendo uma fonte de alta performance em relação à premissa do BNDES. Né? Seria mais no nível de inadimplência que o BNDES estava considerando? Seria no nível de perda? Seria o CAPEX? Seria o OPEX? Onde que vocês achavam que tinha mais oportunidade nos lotes que vocês bidaram em SEDAI? E a segunda pergunta ainda sobre SEDAI seria sobre o lote 3. Por que vocês acharam que o lote 3 não fazia sentido? Quais eram os principais riscos que vocês estavam vendo naquele lote? Obrigado.
Marcelo, o leilão, você viu, a gente foi lá em Alagoas, a gente foi para Iacica, a gente agora foi na SEDAI. Né? O que eu posso assegurar para você é que a gente está bem confortável com as nossas análises, né? As nossas premissas, elas estão muito ajustadas, tá? Eu preferia até, Marcelo, não avançar muito aqui, tá? Eu acho que tiveram outros ganhadores que eles viram lá, tá? Mas é isso, eu acho que o lote 3, desde cara, a gente, quando analisou, viu que ele não apresentava, não dava resultado, tá? Ele não era uma coisa eficiente. Dos outros, a gente chegou, tanto que a gente chegou àquele ponto, porque as nossas premissas, os nossos estudos, e nós estudamos a fundo, a gente conseguiu ver esses valores, tá? Mas a gente realmente avançou, você tinha lá... Tinha várias premissas, né? Você vai ver número de clientes, você vai ver o CAPEX, né? Você vai ver o OPEX. Então, aquilo a gente estudou profundamente com a consultoria, muito bem assessorado. Também com outras pessoas que já operam, né? É uma coisa que a gente já está fazendo há algum tempo.
E aí, realmente, a gente teve um conforto de avançar de uma forma eficiente com aquela nossa proposta.
Tá ótimo. E continuando um pouco... acho que também, então, talvez ainda continuando um pouco a pergunta do Junqueira, né? Vocês comentaram de interesse no Amapá, né? A gente teve até uma reunião recente com o BNDES, eles falaram que a ideia seria que o edital saísse ainda no mês de maio, né? Ainda teria provavelmente algum ajuste na tarifa para poder conseguir fazer com que o leilão tenha algum equilíbrio econômico-financeiro. Mas além do Amapá, vocês comentaram com o Rosan, mas teria mais algum outro ativo? Eu sei que tem uma PPP em Porto Alegre que eventualmente poderia fazer sentido. Se vocês estão olhando eventualmente algum target de M&A em saneamento, ou seria só essa participação através de leilões?
Eu diria o seguinte, que a gente hoje tem uma área na Equatorial, a gente estruturou muita área de M&A em novos negócios, a gente está, como eu tenho dito em outros colos, a gente não está só reativa, a gente tem com antecedência, a gente estuda, tem estudado os ativos, e no momento que ele desperta algum interesse, eu tenho todo um rito dentro da Equatorial para fazer. Eu tenho um comitê primeiro dentro da diretoria, que a gente discute a viabilidade ou não, leva para um comitê que é formado por conselheiros, um comitê muito forte que a gente tem, e se assim a gente decidir, a gente sobe para o conselho, né? Oferece a proposta para o conselho, ele decide se a gente vai ou não. Desativos, a gente tem, olha, por obrigação a gente olha, mas quando aí ou não, a gente realmente tem que seguir todo esse trâmite dentro da Equatorial.
Tá ótimo. Muito obrigado.
A próxima pergunta é de Maria Carolina Carneiro, do Credit Suisse. Pessoal, boa tarde. Tenho duas perguntas. Primeiro, em relação à CEEB, um pouco após o leilão privatização, tivemos notícias de que o STF teria mantido direitos previdenciários dos empregados da CEEE. Gostaria de entender se isso teria algum impacto para vocês. Segundo, vocês mencionaram participação em SEDAI e realmente vimos bid mais competitivos. O não interesse de vocês inicial no bloco 3 se daria por algum motivo especial? Poderiam reavaliar agora, após o leilão, se esse bloco for novamente ofertado?
Carolina, obrigado aí também pela participação. Quanto aos ex-autárquicos, por exemplo, é importante a derrubada dessa liminar, tá? Porque ela é condicionante para a transferência de controle. Isso é uma coisa vital. Uma vez que eles serão assumidos pelo Estado, tá? Isso já é uma condição líquida e certa. Né? O direito previdenciário dos colaboradores está sendo tratado no âmbito de duas ações, uma estadual e uma federal, cujas decisões mais recentes elas protegem a companhia. Nós achamos, no nosso entender, que a liminar deve cair em função do impacto que isso pode gerar ao Estado, inclusive que vocês sabem que o Estado está leiloando aí a T e a G. Tá? Isso vai impactar diretamente. E nós temos visto aí uma ação muito forte da Procuradoria-Geral do Estado, do próprio governador, também se movimentando nesse sentido. E a opção, quer dizer, a opção é a caducidade, dessa forma não há manutenção do benefício. E todos estão empenhados em reverter essa situação. Então, a visão da gente é otimista, considerando a importância desse fato para o Estado. E até para o seguimento e o sucesso dos dois leilões que já foram anunciados pelo governo do Estado.
Obrigada. Senhoras e senhores, novamente, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Temos uma pergunta de Renan Urishi, do Clube de Investimentos Infinity. Boa tarde. Quanto tempo estimam que levará o turnaround da CEE? Há nela algum desafio diferente das aquisições anteriores da Equatorial? Obrigado.
Renan, Léo, fique à vontade também, Léo, para vocês pronunciar, tá?
Ok, Augusto.
Mas, Renan, é o seguinte. Obrigado pela participação, Renan. Você está vendo a própria história da Equatorial com o próprio Maranhão, tá?
Depois você veio o Pará, ele mostrou que era realmente um processo que a gente estava muito estruturado. Depois vieram Alagoas e Piauí, a mesma coisa. Depois você viu o próprio processo da transmissão, onde o Léo comentou, e a entrega dos lotes bem antes do prazo, tá? Então você vê que é uma metodologia, é um processo, né, onde a Equatorial, ela realmente tem isso muito organizado, tá certo? É aquela visão de dono, tá? Onde a gente busca alinhar os interesses com os colaboradores de uma forma geral, e aí a gente faz com que as coisas andem numa velocidade, com qualidade e na velocidade desejada. Então, se você olhar a própria evolução do Turnearão de Piauí e Alagoas, ela surpreende não só vocês, mas até a gente. Porque a gente vai organizando, a gente tem uma disciplina, a gente tem uma maneira de cobrar, tem uns comitês internos, e isso faz a roda girar. Tá? Então, o que acontece com a CE? A CE é uma coisa também que a gente faz, a gente sempre busca, olha para dentro da organização. Uma coisa que aconteceu no Piauí e Alagoas é que nós encontramos excelentes valores, né? Pessoas assim com valores extraordinários dentro da organização, que às vezes, por um momento, por uma situação, uma contingência lá da empresa, eram pessoas às vezes desmotivadas, mas, no entanto, pessoas com muito potencial. Nós ativamos esses potenciais. Hoje, eu gostaria de destacar que hoje a gente tem no Maranhão pessoas lá do Piauí, e temos pessoas de Alagoas, temos no Pará, quer dizer, é um mix que você tem, e pessoas assim que realmente nos surpreendem todos os dias. A mesma coisa a gente está fazendo, nós estamos montando um time, né, com essa visão, e estamos justamente vendo as pessoas lá do Rio Grande, né, da CED, que tem esse potencial, tá certo? Que tem um skill, que justamente tem uma cabeça capaz de comandar, de sonhar esse sonho com a gente, para a gente fazer a virada. O que eu diria para você é o seguinte: nós temos um plano de 100 dias, né? Nós temos ações, várias ações pré-entrada, tá certo? Depois a gente tem umas ações 100 dias após a entrada que fazem a virada. Isso está bem afinado, a gente a cada dia está refinando isso, e nós estamos muito confiantes que a cultura da Equatorial, junto com os colaboradores lá da ACE, tá certo? E a gente já viu, a empresa tem um nível cultural muito bom, tá certo? E a gente espera que, somando a nossa expertise, a nossa experiência, com a experiência lá do Rio Grande, né, dos atuais colaboradores, tá certo? A gente vai acelerar. Eu não vou aqui te dizer que vai fazer em um tempo X ou Y, porque eu acho que cada caso é um caso. Você tem que respeitar, às vezes, a cultura do lugar, as vicissitudes que uma concessão tem, mas diria que a gente busca adaptar e busca uma convivência pacífica para que a gente faça o Turnearão da forma, com qualidade e celeridade necessária.
Eu adicionaria, Augusto, obrigado, Renan, pela pergunta, e adicionaria aí no que Augusto colocou, né, geralmente essa junção, né, de equipes, da equipe local com a nossa equipe, né, o fato de a gente ter uma estrutura corporativa, o plano de 100 dias, que detalha muito bem o que precisa ser feito, né, para nos tirar das distrações, né, mas é uma região que tem também um perfil de renda diferente das regiões que a gente está acostumado a atuar. Isso pode ser uma inferência de que, na parte dos processos comerciais, na imprensa de ter, isso pode ser um facilitador. No lado do custeio, a gente parte de um patamar de custo um pouco mais elevado, né? E que pode fazer com que você possa levar um pouco mais de tempo. Mas, como Augusto bem colocou, cada situação é uma situação, né? E a gente vai procurar fazer de maneira bastante efetiva, bastante alinhada, né? Para que a gente possa estar dando sempre passos para frente, né? Sem estar dando passos para trás.
Ô, Léo, um complemento também, Léo, é o seguinte: a gente não gosta de dar guidance, mas o que a gente pode observar? É uma região menos complexa, sobre vários aspectos, né? Do que costumamos atuar, né? Considerando as outras concessões, é muito menos, né? Ela tem uma maior renda média, ela tem um menor percentual de baixa renda, né? E isso, na nossa visão, isso pode facilitar muito mais a nossa metodologia, o avanço na mudança da empresa. É uma expectativa que a gente tem, tá certo? E nos contatos preliminares que a gente teve com a companhia, essa crença aumentou, tá? E vocês viram que quando nós ganhamos essa concessão, foi uma coisa, quer dizer, o bem que essa concessão, com uma característica bem diferente, sob o ponto de vista de grau de complexidade. E, com certeza, essa concessão vai fazer muito bem para
para o portfólio da Equatorial.
Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Augusto Miranda para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir.
Para encerrar, eu gostaria de reforçar o nosso comprometimento em entregar uma valorização diferenciada para os nossos investidores, através da excelência operacional e financeira nos resultados, assim como rigor e eficiência na alocação eficiente de capital. Também gostaria de destacar nossa aderência ao maior nível de transferência e governança corporativa e assegurar que nosso time de relações com investidores está disponível para ajudá-los com possíveis dúvidas. Novamente, obrigado a todos por fazerem parte do nosso call de resultados do primeiro trimestre de 2021 e tenham uma boa tarde. Forte abraço a todos.
A teleconferência da Equatorial Energia S.A. está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.